podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Tudo belezinha aí? Hoje estou aqui mais uma vez no Jornal da Criança, apresentando pra vocês junto com a minha mãe!
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue agora mais uma edição do Jornal da Criança, edição de julho de 2020. Vamos lá, Isa? Quais são as principais manchetes do JC?
A primeira notícia é lições do mar.
A bordo de um barco, a família Schurman aprendeu a enfrentar os desafios da pandemia do coronavírus.
A próxima notícia é Dia da Ciência.
O Dia Nacional da Ciência, Isa, são as grandes descobertas dos cientistas brasileiros, desde o Vital Brasil, Carlos Chagas, até chegar nos dias de hoje.
A próxima notícia é Dia de Proteção às Florestas.
As mudanças climáticas e o desmatamento estão dando trabalho para o Curupira.
E essa é muito gostosa. Dia Mundial do Chocolate.
Que delícia. Conheça a deliciosa história do cacau e como os astecas transformavam os grãos em bebida.
E a penúltima, saudade da escola.
O desabafo das crianças sobre os desafios da rotina online e a ansiedade de reencontrar os colegas.
E a última, mas não menos importante, dia do escritor!
Chegou a hora de soltar a imaginação e entrar no mundo das fábulas, lendas, contos e recontos. Qual que é a primeira?
A primeira notícia vai ser...
Bom, vamos conversar.
A do Brasil.
A gente escolheu alguns dos textos do Jornal da Criança. São 12 páginas. A Isa selecionou as principais notícias que ela mais gosta pra gente explicar, né, Isa? Então vamos começar com o Brasil?
Vamos.
Então, vamos falar sobre as lições do mar?
Vamos.
Tem uma família muito bacana que mora lá em Santa Catarina, que se chama Família Schurman. Eles já deram a volta ao mundo dentro de um barco. Você acredita?
Não acredito.
Dentro de um barco, Isa.
Dentro de um barco?
Dentro de um barco. Eles partiram para essa aventura há muitos anos atrás. E você sabia que o mais legal é que toda essa experiência a bordo de um barco hoje está servindo como uma forcinha para aprender a lidar com o isolamento social da pandemia?
Uau!
Como é que você acha que funciona isso, Isa? Como é que eles podem tirar as lições do mar para lidar com essa questão da falta de contato com os amigos, de ficar trancado em casa, só ter contato
Eu
com a família?
Acho que é muito difícil. Porque além de não ter contato com os amigos e ter que ficar no mar, eu também acho que lá não tem Wi-Fi, então não dá nem pra ver pelo telefone.
Ah, mas eu vou te contar uma coisa, né? Quando o Wilhelm, o nome dele, nosso entrevistado da família Schurman, ele era pequeno, foi a primeira viagem que ele fez ao mar, não existia internet, muito menos televisão ali pra ele ficar assistindo durante a travessia. Foi um ano em alto mar. E como é que fazia? Ele só tava com a mamãe, o papai e mais um irmão. Como é que será que ele fazia para ficar no barco, confinado, sem poder sair, só com água cercada por todos os lados? Era uma quarentena, você concorda? Era um tipo de isolamento que ele fazia, mas eles faziam esse isolamento porque eles queriam. Afinal, eles queriam atravessar o mundo, querer chegar do outro lado do mundo, dar a volta.
Que legal!
E o que eles aprenderam com isso, Isa? Ó, vou te falar.
Ó.
Em um espaço de apenas 44 metros quadrados, porque um barco é pequeno, né? Eles tiveram a sua primeira experiência de isolamento. A família Schurman passou 30 dias dentro de um veleiro enquanto cruzavam o oceano. Depois de 36 anos de expedição pelos mares, O Wilhelm conta para o Jornal da Criança como as missões do mar estão ajudando a família dele a enfrentar os desafios da pandemia. Em primeiro lugar, Isa, você sabe que eles tinham que se ajudar, né? Todo mundo tinha que fazer um pouco das atividades. Primeira lição que ele dá para o Jornal da Criança é dividir as tarefas. Outro, nada de picuinha. Será que é picuinha? Aí eu não quero fazer isso agora. Você para. Aí não quero brincar daquilo. Não, agora não é minha vez de lavar louça, agora é a sua. Ah, mas eu falei que era a sua. Então, pessoal, essas picuinhas, que são essas brigas à toa, não podem acontecer quando a gente está em período de isolamento, dentro de casa, só com o papai, a mamãe, os irmãos, sei lá, ou você está com a titia, ou você está com um primo, uma prima. Tem que relevar, ou seja, tem que perdoar, tem que tentar se colocar no lugar do próximo e viver bem, viver em harmonia, porque imagina só na situação do Wilhelm com a família, imagina se ele estivesse brigando com o irmão, com o pai, com a mãe, e de repente uma grande tempestade no mar acontece. Sabe o que ia acontecer? Eles iam estar brigando e não iam conseguir juntos vencer a tempestade, que é o pior, né? É a mesma coisa com relação à pandemia. Fala, Isa, tá frita.
Eu tenho uma pergunta.
Uma
perguntinha. Como eles conseguem ficar na quarentena que tá gigante com um espaço de 44 metros? Isso daí, tudo faz sentido. Mas só que como assim, né? Tá no mar.
Não, agora eles não estão no mar. Eles não estão. Eles agora, por enquanto, ainda estão em casa, né? Aguardando a situação melhorar um pouco, né? Essa questão da pandemia. Mas em breve eles vão voltar pro mar. O que a gente está conversando aqui é que eles estão usando as experiências que eles tiveram durante essa viagem, fizeram a volta ao mundo, porque quando eles fizeram essa viagem, eles ficaram confinados, eles ficaram só entre eles. Então, para conseguirem viver bem e encarar esse desafio juntos, eles precisavam viver em harmonia, sem brigas, dividindo as tarefas, porque só assim eles conseguiram enfrentar esse grande desafio, que foi dar a volta ao mundo. Entendeu?
Entendi.
Bora pra próxima?
Vamos lá. E a próxima é a do...
Vamos falar do Brasil ainda?
Mundo.
Vamos falar do Brasil ainda? Porque a gente tá falando do Brasil, família Schumer é brasileira. Vamos continuar só do Brasil, daí a gente vai pro mundo. Vamos ficar brava, Isabela. Brava. Não, não, ela tá feliz. Vai, dar uma risadinha. Isa, é o seguinte, vamos falar da escola? Você tá com saudades da escola?
Não.
Não?
Uau!
Fala sério.
Sério isso?
Não, na verdade eu tô.
Você quer continuar na aula online?
Não.
Nos meetings?
Eu tô, mas só que é tão bom ficar em casa, né?
Mas você não tem vontade de dar um abraço nos amigos, brincar no recreio?
Tenho.
E assim, é o seguinte, pode ser que volte às aulas em alguns lugares do Brasil, tudo depende da situação da pandemia do coronavírus, né? Mas você já parou pra pensar que quando voltar, você não vai poder mais emprestar um lápis, contar o segredo na orelha de um amigo.
E tem que ficar 5 metros de distância.
Não, 1,5 metro tá bom, filha, não exagera. Né? Usar máscara, 5 metros de distância é a fala... De quem? Lá do Stranger Things, que você adora?
Do Hopper.
Do Hopper. Então, por isso que você ficou com 5 metros de distância. Mas 1,5 metro tá mais do que bom. E usar máscara. E não vai dar mais pra abraçar o colega. Tá preparada pra enfrentar esse desafio cheio de regras, das novas regras, da nova rotina, filha? Será que você não vai esquecer?
Ai, eu não vou esquecer. Mas só que eu acho que eu vou ficar irritada. Porque eu queria tanto ver minhas amigas só pra ficar 1,5 metro de distância lá, não pode fazer nada.
E ainda corre o risco de pegar o coronavírus, né? Porque se não existe uma vacina, nada tá garantido, né? Você vai ter que confiar que todo mundo vai estar fazendo, vai estar sendo higiênico, passando álcool gel, que suas famílias também estejam fazendo tudo certinho, porque um vacilo, o coronavírus, nhaque. Não é isso, filha?
Que nhaque?
Nhaque pegou.
A próxima notícia é a do mundo. Qual é o Dia Mundial do Chocolate?
É 7 de julho, que delícia! A gente vai comprar vários chocolates para ficar comendo o dia inteiro?
Não tive uma ideia. Brigadeiro, chocolate, picolé, muita coisa gostosa.
Será que não vai dar dor de barriga, não?
Ai, calma aí. Ai, 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 com muito chocolate. É isso que a gente vai fazer depois desse dia.
Barulhinho de dor de barriga, será que rola? Isa, chega de dor de barriga aqui. Agora é a hora de saborear a estoura do chocolate.
Calma aí que tem mais um.
Você sabia... Você sabe de onde que surgiu o Dia Mundial do Chocolate? Na verdade, o Dia Mundial do Chocolate... dizem que surgiu, ele começou a ser comemorado depois que o chocolate, que o cacau, né? Que é o fruto que dá o chocolate, chegou na Europa. Mas você sabe de onde que foi descoberto o cacau? Que é o fruto que faz o chocolate? Em primeiro lugar, antigamente o chocolate era muito diferente dos dias de hoje. A história do chocolate começou antes do descobrimento das Américas Central e do Sul. Naquela época, quem vivia nas regiões eram os povos incas, maias e astecas. Conta a lenda, a Isa, que lá os índios astecas, eles adoravam tomar uma bebida especial em copos de ouro. E cada vez que eles esvaziavam um copo, jogava o copo de ouro fora, para mostrar que eles davam mais importância para a bebida do que ao ouro. E sabe do que era feita essa bebida?
Do quê?
De cacau.
De cacau?
Cacau. Cacau é o produto que faz...
Eu sei.
Matéria-prima que faz o chocolate. Então, e daí um explorador, né, o Hernando Cortés, o espanhol, em 1519, chegou lá na América Central, nessa parte que hoje nós conhecemos como México. Arriba, el México. México. Então, ele tinha a missão de explorar novas terras com a finalidade de descobrir suas riquezas. Sendo assim, o Hernando ficou interessado na bebida dos índios astecas, que era feita à base de cacau. Bom, muito esperto. Bom, resumindo a história, o que ele fez? Ele acabou levando o cacau dentro do navio para a Espanha. E daí, a partir daí, o mundo inteiro começou a conhecer o cacau e transformou o cacau de líquido em barra. Depois, eles... Olha só que bacana, vários lugares da Europa deram a só pitada, o ingrediente especial para o chocolate ficar ainda mais gostoso. Os suíços misturaram leite, os italianos as avelãs. E a receita foi se mudando, 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 até chegar ao delicioso chocolate que a gente conhece hoje. Fala, Isa.
O que eu queria falar? Vou compensar uma coisa. Cacau puro odeio, detesto. Mas chocolate, coisa melhor da minha
cacau
vida.
Cacau é meio ruim, ele é amargo.
Até Nutella.
Ele é meio amargo mesmo.
Até a Nutella é muito gostoso. Não, Nutella é coisa melhor na vida.
Ai, eu não gosto, filha, você acredita? Ai, não sei, eu acho que gruda no meu estômago.
Eu amo Nutella, sorvete, um monte de coisa.
E agora a gente vai para onde, Isabela?
A gente vai para a notícia do meio ambiente.
Que bacana! No dia 17 de julho será o dia de proteção às florestas. Afinal, por que a gente tem que comemorar o dia de proteção às florestas, Isa? Tem uma dica aí?
Porque se não tivesse árvores, plantas, a gente não teria quase nem ar, né? Porque a planta... E a árvore, né? Ela respira o nosso oxigênio, né?
Respira o gás carbônico.
O gás carbônico e solta o oxigênio pra gente. Se não tivesse nada de planta, não tivesse árvores, não tivesse galhos, a gente nem existiria humano.
Exatamente. Assim. Eu vou te contar uma coisa, Isa. Você sabe o que é agropecuária?
Não sei.
Agropecuária também é um grande problema no mundo inteiro. Agropecuária é a união dos substantivos agricultura e pecuária. Agricultura é a atividade que cultiva plantas com o objetivo de tirar delas os ingredientes necessários para produzir alimentos, bebidas, remédios e produtos de beleza, por exemplo. Já a pecuária é uma atividade de criar o gado em áreas rurais com a finalidade de produzir carnes, lãs e ovos para serem vendidos no mercado. Com o aumento da agropecuária, mais árvores são arrancadas para dar lugar às plantações e criações de gado. Esse é um grande problema, né? Por isso que também acontece muito desmatamento. Isa, só na floresta amazônica, para você ter uma ideia, entre os meses de janeiro a maio de 2020, foram desmatados 2.032 quilômetros quadrados de árvores da Amazônia. Que judiação, né, filha?
É verdade. Ah, e tem outra coisa que a árvore é importante. Elas são as casas dos bichinhos.
Exatamente.
Tem a coruja que mora dentro do tronco, naqueles buracos. Tem as aranhas que fazem teias entre elas. Tem as formigas que entram em cada buraquinho pequeno. E os pássaros que apoiam os galhos. Tem a cobra que se arrasta nela.
E filha, o que tem a ver as mudanças climáticas com a mudança das paisagens? Você consegue me explicar isso? Ou é muito complexo?
Acho que é muito complexo.
Deu chute na cabeça. Então, é o seguinte, as mudanças climáticas, que são aquelas alterações do clima provocadas pelo aquecimento global e o efeito estufa, também são responsáveis pelos desastres ambientais. O que são desastres ambientais, filha?
Desastres
ambientais? Por exemplo?
Ambientais, você entendeu, né?
Como é que você acha que as mudanças climáticas interferem nas florestas?
Eu acho que essas mudanças climáticas acontecem, tipo, as mudanças, tipo, a plantinha, ela acaba crescendo, vira um galho, que acaba crescendo, que vira um tronco.
E o que tem a ver com as mudanças climáticas?
Mudanças climáticas é tipo assim, no verão, as árvores estão lindas. Quando que chega o outono, elas caem.
Não é isso, filha. Acontece o seguinte, por exemplo, as mudanças climáticas versus florestas. As mudanças climáticas, aquelas alterações do clima que provocam o aquecimento global e efeito estufa, elas são responsáveis pelos desastres ambientais, como, por exemplo, as queimadas nas florestas, as enchentes e o derretimento das geleiras. Por exemplo...
O que é geleira?
Geleira. Gelo. No Polo Ático, que tem neve, gelo. Uma prova de que as mudanças climáticas estão transformando as paisagens é o que aconteceu no final do mês de junho, na Sibéria. Sabe o que aconteceu lá, filha? Lá é um lugar que normalmente é muito gelado. Muito gelado. E sabe qual que foi a temperatura que fez lá, no final de junho? 38 graus.
Quê?
38 graus.
38 graus?
Sabe aquele calor que a gente adora quando tá na praia, no verão? Fez igualzinho lá no lugar que é de geleira. Isso não é normal. Isso quer dizer que tá acontecendo um desequilíbrio na natureza. Isso acaba influenciando na saúde também das nossas florestas. Por exemplo, se faz muito calor, acaba provocando também as queimadas. São alguns dos fatores. Tá legal? E você sabia que o curupira tá tendo que trabalhar muito por causa dessa situação toda? Oxe, bichinho, coitadinho.
Oxe, bichinho.
Quem que é o Curupira, Isa?
O Curupira é uma lenda do folclore, que é tipo um menino ruivo, né? Que mora na floresta, que tem um pé pra trás. E ele ajuda o meio ambiente. Exemplo, ele ajuda os pássaros, ele ajuda as árvores, ele faz mais coisas crescerem.
Ele protege as florestas.
Protege. E ele tem pé para...
Pé para trás.
Pé para trás. Para confundir os caçadores que querem matar as florestas, matar as...
Os bichos, caçadores para matar
Daí,
os bichos.
Ele acha que o Curupira foi para lá, assim que ele foi para cá.
Muito bem, filha. E agora vamos desembarcar no...
Esporte!
Muito bem! Isa, e a bola vai rolar ou não vai?
Eu acho que vai rolar.
Vai rolar? Pessoal, essa polêmica aí tá meio chata. Clubes, jogadores e torcedores de futebol estão com algumas opiniões diferentes. Afinal de contas, é seguro ou não voltar às partidas de futebol, Dona Isabela?
Não é seguro.
Por quê?
Porque, gente... Na tela, toda vez, quem assiste jogador de futebol ou quem escuta e vê, porque os pais gostam. Então, ele, quando um time ganha, sobem um em cima do outro, se abraçam, aperta a mão, sumam pra caramba, mexem nas próprias bolas e nem lavam a mão e não tem recreio.
Eu vou te falar uma coisa, sabe uma coisa nojenta que faz parte da tradição do jogador de futebol?
O que, parceiro? Fala aí então.
Beijar a bola, cuspir no chão, assoar o nariz no campo e trocar camisas com os adversários na final da partida faz tudo parte da tradição do jogador. Ai, que nojento, hein, Eca?
Ai, que nojinho.
Não vai dar para eles continuarem fazendo assim, né? Por que que não vai dar, Isa?
Porque se eles continuarem fazendo assim, todo mundo vai pegar a coronavírus e vai voltar esse problema.
Exatamente, é isso aí. E agora a gente vai navegar e a gente vai para um outro lugar muito bacana, que é...
a cultura!
E chegamos aqui na cultura agora, as melhores histórias do Dia do Escritor. Isa, o tema aqui são lendas, fábulas, contos. Você sabe falar qual que é a diferença de uma para outra? Ih, eu acho que você teve isso na prova agora, bimestral, hein? Você lembra?
Repite, por favor, para falar mais contos.
Vamos falar uma coisa mais legal, então. Sabe aquela história em que a gente nem pisca os olhos enquanto estamos escutando ou lendo?
Deixa
eu pegar pra morar? Pode ser. Isso é um conto. Então, hoje a gente vai falar sobre elas, porque no dia 25 de julho é o Dia do Escritor e a gente vai fazer uma homenagem conhecendo alguns gêneros de histórias para inspirar o leitor, ou melhor, agora o ouvinte, a soltar a imaginação. Pode ser uma lenda, uma fábula, um conto ou uma história sobre algo que aconteceu de verdade, não é mesmo, Isa?
É mesmo.
E o que é lenda, Isa? Você lembra?
Lenda? Lenda é tipo aquela... é tipo uma história inventada.
Uma história de origem popular.
É.
Que foi contada de geração em geração até chegar aos nossos ouvidos, né? Elas surgiram da imaginação de um povo, com a finalidade de contar sobre os seus medos, fantasias e dúvidas. No Brasil, as lendas folclóricas mais conhecidas quais são, Isa? Você lembra?
Não lembro.
Saci Pererê.
A Curupira, Cuca,
tem do Boitatá, tem do Lobisomem.
Boitatá, Lobisomem, Lula sem cabeça, etc.
Agora vamos lá, e fábula, Isa? Ixi, isso daí é legal, hein? As fábulas, quais são as características das fábulas?
É a minha parte. A maioria das fábulas tem animais que falam, tem características humanas.
Que bacana.
E tipo, uma fábula sempre tem que ter um conceito. Quem não sabe o que é um conflito e não aprendeu ainda, quer dizer, conflito é um problema. Tipo, eles brigam, eles dormem, uma perde a corrida e brigam.
Uma situação que eles precisam resolver.
É.
Me dá exemplo de fábula, Isa.
A Lebre e a Tartaruga é uma fábula bem legal.
Eu gosto do Leão e do Rato, é sensacional também, né? E é isso aí, agora a gente vai para os contos, Isabela. Os contos fantásticos, de terror ou de fadas, as histórias sempre apresentam uma situação, um problema que também precisa ser resolvido. Conta pra mim um conto legal, Isaac, que você gosta. Ah, você já falou, né? Acabou de falar no começo. Como é que se chama?
Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Marmelada de banana.
Ops, é comigo então.
Foi, né?
Marmelo.
Em homenagem ao Monteiro Lobato, no Dia do Escritor, né? Hoje a gente vai falar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, um conjunto de histórias maravilhosas que, na época, criticavam as injustiças que aconteciam no mundo, que acontece até hoje, para mostrar às crianças a vida como ela era de verdade. A Cuca é um personagem do folclore brasileiro e ficou famosa em nas histórias do escritor brasileiro Monteiro Lobato.
O Saci Pererê também.
Também. A Cuca, como é que era a Cuca, Isa?
A Cuca, como é que era?
Tinha um cabelo amarelo que vivia em uma caverna.
Calma aí. Tinha um cabelo amarelo, vivia em uma caverna. A pele dela era verde e ela era um jacaré falante. E o que eu quero te falar é... Quem nos lembra da Cuca? Vou cantar uma musiquinha pra lembrar. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, te pega dali, te pega de lá. Te põe na panela e vai trabalhar.
E você sabia que tem uma Cuca que é gente boa e ela adora dançar balé?
Eu sei.
Você sabe?
Eu tenho esse livro.
Ah, você ganhou. Você ganhou da autora, né? A Adriana, felicíssimo. Super gente boa. Ela teve uma ideia sensacional de recontar uma história muito bacana. Na história dela, a Cuca de batom que dançava balé, a Cuca é boazinha e tem o sonho de dançar no Teatro Municipal. Sabe o que a Adri contou pra gente?
O quê?
Ela contou que muitas crianças tinham medo da Cuca, mas depois que leram a história dela, não sentiram mais. Que legal, né?
É,
palmas pra Adriana, felicíssimo! E agora, Isa, tem uma outra história que é para criança um pouquinho mais velha, tipo 10, 11 anos, que chama A Ilha Perdida. Você que gosta de aventura, você vai curtir bastante também. Nessa história, você sabe o que rolava? Um grupinho de colegas, eles pegaram um barquinho e descobriram uma ilha perdida onde aconteceu várias coisas misteriosas. Acho que você vai curtir. Será que é meio daquele seriado da sereia?
Não sei. Da Isa!
Opa! Peraí! Chegou! Dicas da Isabela! Vamos lá, Isa!
Dicas da Isa! Hoje eu vou falar sobre o que você pode fazer nas férias, na quarentena, dicas de filmes e séries, dicas de brincadeira que você pode fazer e dicas de quem gosta de brincar de gincana em casa.
Que legal!
Vamos lá! A primeira dica de férias é a óbvia. Ler o Jornal da Criança é bem legal também. O que você pode fazer também é jogar jogos, tipo detetive, um monte de jogos legais, até de DPA. Outra coisa que você pode fazer nas férias, virar cozinheira, ajudar os seus pais na cozinha, legal, e maratonar uns filmes. Vou dar dicas para vocês. Tem série que se chama Malcolm Meninas, que é uma série de sereia para meninas. Já para meninos, tem um filme bem legal, Toy Story. Para outra, um filme de meninas, um filme bem legal é Monstros S.A. Agora vamos para outro assunto. O que você pode brincar na quarentena nas férias? Além desses, no primeiro, diquinha, vou dar mais dicas. Você pode assistir DPA, brincar de profissão.
Como é que brincar é brincar de profissão, Isa?
É muito legal. Você pode pegar as roupas dos pais, se maqueia e finge que tá trabalhando, faz algumas coisas. Brinca de mamãe e filhinha até com sua boneca. Não é demais? E pra quem é menino, gosta muito de brincar de carrinho. E também gosta muito de brincar de super-herói. Tem uma dica de filme de super-herói. Os Incríveis.
E é isso, filha?
Nanina, não. Agora eu só vou contar uma piadinha do Diário da Mica para vocês. Começando. Diário de Mica. A mãe de Mica falou: Mica, toma essa sopa que está muito gostosa. Black! Mica falou: Ô mãe, eu acho que nós não temos gostos iguais.
Acho que ela não gostou da sopa, né?
Não gostou. Então, antes da gente encerrar o JC, eu queria avisar para vocês, com a minha mãe, que a gente não falou de ciências. Porque eu dei uma opinião para ela. Porque eu acho que a criança não gosta de ver muitas coisas de coronavírus. Então, eu dei essa opinião para ela e ela concordou.
Aceita. Exatamente. O que eu queria falar, pessoal, é só que no dia... tem um dia muito especial, que é o Dia Nacional da Ciência, que a gente tem que homenagear os nossos cientistas, que é o dia 8 de julho. Afinal, eles estão lutando aí para tentar achar uma vacina contra o coronavírus, né? Então, eles merecem uma homenagem. Salva de palmas! E também outra notícia legal de ciências... é que no dia 16 de julho vai completar 51 anos que o homem chegou a primeira vez à Lua, Isabela. Olha que interessante. E agora eles estão se preparando para as próximas expedições e tem até um concurso aí meio engraçado, sabe do quê? A NASA, a Agência Espacial Americana, montou um concurso para ver quem monta um banheiro espacial. Imagina como é que ia fazer um cocô no espaço, Isabela. Como é que faz o cocô?
Eu acho que você, a privada é aberta, não tem esgoto.
Ai, credo, meu Deus do céu.
Cai lá de cima, cai na nossa cabeça.
Ai, 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 ai. E as notícias do mundo também falando aí do relaxamento da quarentena, que o povo saiu às ruas, não tiveram, a maioria das pessoas não teve tanto cuidado de usar as máscaras, teve muitas manifestações aí pelo mundo, as praias lotadas, e o que aconteceu? O coronavírus voltou a se espalhar, né? Isso é muito triste.
Verdade.
Aqui no Brasil, algumas regiões estão com a situação melhorando um pouquinho, principalmente na capital paulista, mas isso não é sinal de que a gente está livre do coronavírus, né? Afinal de contas, enquanto não existe uma vacina, ninguém está protegido. Então vamos torcer aí para que os cientistas consigam resolver esse problema.
Agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Quem é criança e sabe o que a gente está sentindo? Ai, quando que não era na quarentena? Ai, férias, eu vou jogar no sofá, ai, eu vou ligar pra uma amiga pra gente se encontrar no shopping, ai, eu vou pro shopping comprar coisa, eu vou pra praia,
parque.
Não sei o que, não sei o que, parque, não sei o que. Mas agora na quarentena, o que que eu faço?
Vamos fazer um meet online pra brincar de esconde-esconde? Ai, você faz brincadeira de esconde-esconde, não faz?
Verdade.
Mas não é tão legal como pessoalmente, né, filha? Mas logo tudo isso vai passar, né?
Mas...
força!
Até lá, a gente vai encerrando. Tchau, galera!
Até a próxima! Só avisando que as notícias completas estão disponíveis no portal de notícias www.jornaldacrianca.com.br. E o Jornal da Criança também está disponível em 3 versões. O áudio, podcast, impresso, que é mensal, e online, que é atualizado de segunda a sexta. Esperamos vocês lá, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.
Beijinhos.
Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacrianca.com.br. Até mês que vem.